Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar à Epístola de Paulo aos Filipenses e estamos no capítulo 4 ainda. Vamos dar assim sequência ao nosso estudo. Hoje será o nosso penúltimo estudo nesta Epístola de Paulo. No próximo programa iremos concluir, de facto, estas reflexões em torno da Carta aos Filipenses e estaremos de volta ao Velho Testamento para olhar para o livro de Eclesiastes. Eu espero sinceramente que você se mantenha atento, pois realmente há muitos ensinos da parte de Deus para nós nestes livros das Escrituras. Mas vejamos então aquilo que Deus tem para nos ensinar hoje, no livro de Filipenses. No capítulo 4, eu gostaria de retomar um pouco atrás, voltando ao verso 2. Este verso 2 tem grandes ensinos para nós. Diz assim a palavra do nosso Deus: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, peço também que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontram no Livro da Vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andais ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Naturalmente, muitas pessoas poderiam perguntar, mas como é que podemos nós viver sem ansiedade? Diz o texto bíblico, não andais ansiosos por coisa alguma. Realmente é um desafio tremendo este que o apóstolo Paulo nos deixa. Mas o que quer dizer isto? O que é que quer dizer não andais ansiosos com coisa alguma? Não devemos realmente nos preocupar com as coisas materiais a ponto de vivermos ansiosos. É isto que está em causa. Deus realmente cuida de nós. É Deus que realmente está a governar a história da humanidade e a nossa própria vida. Se nós vivemos num tempo em que é mais fácil as pessoas se tornarem ansiosas, por um lado, o mundo se torna cada vez mais confuso e as pessoas realmente não sabem que direção tomar. De facto, as publicidades têm levado o homem a um consumismo desenfreado. Hoje em dia, de facto, somos expostos e bombardeados a todos os níveis para ter. Este é o grande desafio. E as pessoas vão se convencendo, aos poucos e poucos, que se adquirirem o carro, XPTO, a casa, não sei quantas, se tiverem uma casa na praia, outra no campo, se tiverem o micro-ondas certo, se tiverem os alimentos corretos em casa, então vão ser felizes. Não se apercebendo que, efetivamente, a corrida ao ter provoca cada vez mais uma ansiedade. É necessário a pessoa endividar-se, é necessário a pessoa trabalhar mais. Isso gera stress e a pessoa quase não tem tempo para usufruir daquilo que, no fundo, o seu dinheiro pode comprar. E mesmo comprando as coisas, continua sem ter tempo para usufruir aquilo que tem. Então precisamos reformular a nossa forma de ver a vida. Não andais ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. A oração, de facto, é uma ação tremenda para eliminar as preocupações, a ansiedade, o medo do futuro. Realmente, através da oração, nós nos colocamos na presença de Deus. Através da oração, nós podemos realmente clamar a Deus que Ele nos auxilie nas áreas da nossa vida. Talvez perdemos o emprego, talvez precisamos de alguma ação de Deus na nossa vida, na saúde, ou na área financeira, ou outra que seja, e nós podemos fazer conhecidas diante de Deus as nossas preocupações. A oração é poderosa para nos proporcionar a paz e a tranquilidade. Se você anda ansioso, então eu proponho que tenha um tempo de oração. Talvez você possa parar um dia para fazer um tempo de oração. Se você não pode parar um dia, dedique algum tempo, talvez a fazer jejum, para as refeições, para orar, para que realmente você possa encontrar a tranquilidade, a paz de espírito tão desejada para a sua vida. Realmente precisamos de aprender a parar, de aprender a pôr as prioridades no sítio certo. E, no fundo, é isso que a palavra de Deus nos desafia, a que pela oração, pela súplica, pela ação de graça, nós nos coloquemos em comunhão com Deus. O apóstolo Paulo nos deixa isso na sua outra epístola que ele escreve aos Efésios. No capítulo 5, no verso 20, ele ainda diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos aqui realmente a gratidão que o apóstolo Paulo tinha para com Deus em todas as coisas, dando graças por tudo. Muita gente acha que só pode agradecer a Deus pelas coisas realmente boas que acontecem, mas realmente temos que ter uma perspectiva se calhar mais abrangente da nossa vida e perceber que há coisas que nos acontecem que parecem que não são assim tão boas, mas que no final elas vão redundar em benefício. Paulo viu que realmente algumas coisas que pareciam más na sua vida, como um espinho na carne que ele tinha, e ele declara a certa altura sobre essa dificuldade que ele tinha, não se sabe exatamente o que era, talvez fosse uma enfermidade, mas ele mostra que mesmo esse espinho na carne o tinha mantido humilde, tinha servido para realmente ele não se orgulhar, era como um mensageiro de Satanás, diz ele, para esbofeteá-lo, para mantê-lo no seu sítio, no sítio certo. Então era uma situação que, por um lado, é desagradável, mas por outro lado, conduzia a uma atitude e a um caráter mais semelhante ao de Cristo. Por isso ele podia dizer, mesmo nas situações difíceis, devemos dar graças a Deus por tudo. Como seria bem diferente se nós tivéssemos esta atitude, se nós tivéssemos esta percepção da vida, de dar graças a Deus, mesmo nas circunstâncias menos positivas. Nós lemos no livro de Apocalipse, no capítulo 4, no verso 9, que diz: glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono. Vemos, de facto, esta atitude de gratidão, de glorificar a Deus. E o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 1, verso 21, ele diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Vejamos que a falta de gratidão é, de facto, algo que leva a pessoa a afastar-se de Deus. Precisamos começar a mudar a nossa mentalidade, e eu falo por mim, em primeiro lugar, precisamos de começar a perceber que devemos ser mais gratos, devemos estar mais atentos àquilo que Deus nos está a fazer na nossa própria vida, contar, no fundo, as bênçãos que Deus nos dá e alegrar-nos por aquilo que Ele nos concede. É verdade que se nós olharmos de uma perspectiva sociológica para a Europa e para os países que muitas vezes nós consideramos de terceiro mundo, nós vemos que as pessoas da Europa são muito menos gratas, tendo duas ou três ou quatro ou cinco vezes mais do que aqueles que estão em países chamados de terceiro mundo. As pessoas que muitas vezes não têm nada são as pessoas mais gratas pela vida, pelo facto de terem poucas coisas, como água para beber, como saúde para caminhar e trabalhar. E infelizmente nós aqui na Europa estamos cada vez mais obesos, cada vez mais refilões, cada vez menos gratos, porque efetivamente estamos acomodados e não nos apercebemos e nem temos tempo para contar as coisas boas que Deus nos dá. Então é um desafio que eu deixo consigo, de aprendermos a contar as coisas boas que Deus nos fez. Talvez você queira aderir a este desafio e diariamente começar a perceber o que é que Deus fez de bom na minha vida. Talvez o facto de ter saúde para se levantar. Talvez você pode agradecer a Deus, ainda que às vezes nós consideramos isso quase um dado adquirido, mas agradecer a Deus pelo facto de termos uma cama para dormir, ter cobertores para nos taparmos, termos alimentos para comermos, termos talvez água potável na nossa torneira, termos condições de tomar o nosso banho, termos possibilidade de sair de autocarro ou no nosso carro para o emprego, termos um emprego, termos condições financeiras para termos a nossa própria roupa. E realmente são situações que às vezes nós já tomamos como adquiridas, nem agradecemos a Deus pelo facto de termos o sol que brilha, a chuva que cai. Realmente são coisas que muitas vezes passam desapercebidas. Devemos voltar a aprender a contar as bênçãos que Deus nos tem dado. Voltando aqui ao livro de Filipenses, o apóstolo Paulo continua no verso 7 do capítulo 4 a dizer: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aqui temos então a declaração sobre a paz de Deus. Esta paz de Deus, que é uma paz maravilhosa que ocupa o nosso coração, que vai para além da nossa compreensão. Por isso vai ser certamente difícil para mim explicar que paz é esta. Esta é uma paz que não é para ser explicada. É uma paz que é para ser vivida. É uma paz que é possível experimentar mesmo a meio de circunstâncias difíceis. Mesmo quando alguém perde um ente querido, esta paz pode inundar o seu coração se você tem um relacionamento com Deus. Mesmo quando todas as coisas desmoronam à sua volta, esta paz pode inundar o seu coração se você tem um relacionamento com Deus. Então esta paz não tem a ver com a ausência de guerra. Esta paz não tem a ver com o termos um bom ou mau governante. Esta paz não tem a ver com a economia do nosso país. Esta paz tem a ver com o relacionamento com Deus. Ela vem do próprio Deus e ela inunda o nosso coração. É por isso que Jesus Cristo nos declarou no Evangelho de São João, no capítulo 14, no verso 27, ele dizia: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, Jesus está a dizer que a paz que Deus nos concede não é igual à paz do mundo. A paz do mundo é temporária. A paz do mundo tem a ver com as circunstâncias. A paz de Deus é uma paz permanente, que não tem a ver com circunstâncias ou com dificuldades. Antes, pelo contrário, a meio das dificuldades o vosso coração não fique perturbado. E ao meio das dificuldades não fiquem atemorizados. Mantenham a confiança em Deus. Percebam que é de Deus que esta paz depende e não dos homens. Então, por isso que no meio das tribulações, no meio de um mundo hostil, no meio de meio das dificuldades, podemos experimentar esta paz de Deus que excede o entendimento. Então, foi esta paz que capacitou o apóstolo Paulo e Silas a cantarem enquanto estavam presos, enquanto estavam na prisão. Eles puderam cantar através desta ação de Deus na sua vida. A paz também é interessante que ela é apresentada na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, como o terceiro elemento que aparece aqui, fruto do Espírito Santo. Então alguém que consegue viver em paz é porque a sua relação com Deus está a dar fruto. É porque o fruto do Espírito Santo está a agir no seu íntimo. Por isso a palavra de Deus diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. E depois continua a lista. Então vemos que a paz é essencial na nossa relação com Deus. Quem é realmente filho de Deus, quem é nascido de novo, quem tem um relacionamento profundo com Cristo, o Espírito Santo vai começar a agir no seu íntimo, trazendo esta paz de Deus que excede o entendimento. Nós podemos gozar desta paz perfeita, mas só através da pessoa de Deus, só através da palavra de Deus agindo no nosso ser. Quando nós obedecemos à palavra de Deus, mesmo quando as coisas parecem difíceis, aí nós podemos experimentar a paz de Deus. Grande paz têm os que amam a tua lei, diz o salmista no Salmo 119, no versículo 165. Realmente nós podemos experimentar esta paz de Deus quando nós conhecemos mais e mais quem Deus é. O profeta Isaías também diz sobre esta paz: tu, Senhor, conservas em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é a nossa rocha eterna. Então, não há uma paz que possa ser fabricada. Esta paz é dada por Deus a todos aqueles que amam a sua palavra, que obedecem à sua palavra e se conduzem de acordo com a vontade de Deus. Por isso mesmo Jeremias, um outro profeta, falando também sobre a paz de Deus, ele diz: estejam dizendo paz, paz, quando não há paz. Efetivamente, a paz pode ser proclamada por muitas pessoas, mas não pode ser vivida a menos que a pessoa tenha uma relação com Deus. Não é uma paz, como eu já disse, fabricada. É uma paz que só Deus pode dar. E é por isso também que no Evangelho, que é anunciado pelos apóstolos, que encontramos, por exemplo, no livro dos Atos, capítulo 10, é anunciado como o Evangelho da paz. É este Evangelho que traz a paz ao nosso coração. Quantas e quantas pessoas vivem ansiosas, vivem desesperadas, sem rumo, sem orientação, sem poder sentir no seu íntimo esta paz de Deus? Mas ela só pode ser produzida quando nós nos encontramos com Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, mais uma vez, no livro aos Romanos, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. De facto, é um texto tremendo que nos mostra como a paz de Deus pode inundar o nosso coração quando nós nos relacionamos com Cristo, quando nós somos usa aqui esta expressão, justificados, tornados justos. Quando nós declaramos o nosso pecado e dizemos, Senhor, eu quero me entregar nas tuas mãos. A Bíblia diz que esta paz de Deus é estabelecida em Cristo Jesus. Mas o texto bíblico continua também, ainda no verso 8, voltando aqui à carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, diz assim o apóstolo Paulo: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Aqui temos então um grande versículo que pode mudar completamente a nossa vida. Desde há muito tempo que os filósofos tentam compreender a mente humana, tentam determinar quem nós somos. Mas realmente nós precisamos de olhar para aquilo que a Bíblia diz para compreendermos quem realmente nós somos. Alguém disse um dia, e eu achei interessante esta frase, não conheço o autor, mas achei esta frase muito interessante. Ele dizia, vigia os teus pensamentos, pois eles se tornarão em palavras. Vigia as tuas palavras, porque elas se tornarão em ações. Vigia as tuas ações, pois elas se tornarão em atitudes. Vigia as tuas atitudes, pois elas moldarão o teu caráter. Vigia o teu caráter, pois ele determinará o teu destino. Realmente tudo começa na nossa mente, tudo começa nos nossos pensamentos. Por isso é que o apóstolo Paulo nos recomenda a ter uma mente premiada com tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, boa fama, etc. E nós vamos analisar um por um. Ele diz assim em primeiro lugar, devíamos ter então já na nossa vida tudo o que é verdadeiro. Quando nós pensamos somente naquilo que é verdadeiro, excluímos da nossa mente a mentira, a falsidade, a dissimulação, o erro, realmente começamos a renovar a nossa mente. Quando nós percebemos que a mentira tem perna curta, como diz o povo, quando nós percebemos que mais vale caminhar na verdade do que em mentiras, realmente temos muito e muito a ganhar. Eu fiquei horrorizado quando, há algum tempo atrás, assisti alguns secretários de Estado a serem, no fundo, apanhados nas suas próprias mentiras, dizendo algumas coisas, e depois mais tarde víamos as reportagens e eles diziam que não tinham dito e afinal estava gravado. Realmente não é nada bonito nós vermos os nossos líderes caminharem na mentira e serem ainda por cima apanhados. Significa que mentiram mal. Realmente vale a pena caminhar na verdade. Vale a pena olhar para aquilo que é justo e verdadeiro. Vimos também que vale a pena caminhar naquilo que é respeitável. Onde andam os nossos pensamentos? A nossa mente está onde? Caminha naquilo que é respeitável, naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que é íntegro. Ou, de facto, a nossa mente hoje é bombardeada com todo tipo de informação e muitas vezes não é nada respeitável. Hoje em dia até já temos a nossa mente tão cauterizada, a nossa consciência tão marcada, que nós já nem sabemos muito bem distinguir o que é respeitável daquilo que não é respeitável. Situações que nós nem imaginávamos que acontecessem no nosso povo acontecem. Já aconteceram no passado, como Big Brothers e outro tipo de talk shows, que efetivamente vieram minar aquilo que era mais íntimo, aquilo que era mais profundo e mais privado da nossa sociedade. Realmente precisamos reformular a nossa maneira de encarar a vida outra vez. Precisamos de trabalhar tudo aquilo que é respeitável, aquilo que são bons valores. Depois temos aqui um outro tudo, tudo aquilo que é justo. Então vivemos realmente em situações onde precisamos voltar à justiça, voltar àquilo que é equilibrado, àquilo que põe de lado a extorsão, a injustiça, aquilo que é incorreto. Precisamos de orar para que o nosso país se torne cada vez mais justo, mais íntegro, mais equilibrado, para que não haja estas diferenças entre quem tem muito e quem tem pouco, quem tem muito sendo beneficiado, quem tem pouco sendo prejudicado. Precisamos de fazer as coisas não por causa dos lobbies de influência, mas por causa daquilo que é justo e correto. Depois o apóstolo Paulo ainda nos diz tudo o que é puro. Então realmente precisamos caminhar na pureza. Jesus considera isso como uma grande virtude e ele fala nas bem-aventuranças dizendo bem-aventurados os puros de coração, os limpos de coração, porque verão a Deus. Realmente esta atitude de pureza nos conduz a uma relação profunda com Deus. E o próprio salmista, no Salmo 119, ele diz observando conforme a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. vemos que a forma como nós podemos guardar puro o nosso coração é observando a palavra de Deus. Isso diz o próprio Salmo 119 também. Como guardará o jovem puro o seu coração, observando segundo a tua palavra. Depois ainda temos tudo o que é amável. Hoje necessitamos retomar este aspecto que tem sido perdido, a amabilidade. Este aspecto da cortesia, de considerar, no fundo, o outro superior a nós próprios. Hoje perderam-se valores como dar a primazia a alguém mais velho que passa na rua, ajudar aqueles que são necessitados. Estas atitudes de abrirmos, talvez, a porta a uma pessoa de idade ou uma senhora. Hoje em dia perdeu-se estes aspectos tão importantes da nossa sociedade. Depois temos ainda aspectos como tudo o que é boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Realmente precisamos de perceber que o que necessita ser mudado em nós é a nossa forma de pensar. Esta é a grande revolução que nós, portugueses, necessitamos que aconteça no nosso viver. Já tivemos uma revolução em 25 de abril de 74, mas essa revolução não mudou as nossas mentalidades. Precisamos de mudar efetivamente a nossa mentalidade para uma mentalidade cristã. Uma mentalidade que se vê nas ações daquilo que nós vivemos. O verso 9 ainda nos diz: o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz seja convosco. Eu gostaria de ler agora, para terminar, estes três versos seguidos para nós vermos o enquadramento daquilo que Deus nos está a dizer. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste de mim, isso praticai, e o Deus de paz seja convosco. Que realmente cada um de nós possa se aplicar à prática da palavra de Deus, daquilo que Deus nos pede. E se nós vivermos dessa forma, como termina este versículo 9, é: a paz de Deus certamente estará connosco. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe e que a paz de Deus guarde o seu coração.